Bom, muito bom dia, senhores deputados. Bom dia, Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, Doutora Catarina Nunes. Nós vamos dar início à audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista dos atuais representantes do Estado na administração da OGMA. A grelha que vamos seguir para esta audição é uma grelha, é a grelha que seguimos nas audições de ontem. Portanto, em primeiro lugar, o Sr. Deputado António Filipe apresentará os fundamentos do requerimento após o que seguirá uma intervenção de 10 minutos das entidades a ser ouvidas, depois uma intervenção de 5 minutos de cada grupo parlamentar que merecerá uma resposta individualizada das entidades ouvidas e depois uma intervenção de 2 minutos dos seus deputados que o queiram fazer com uma resposta global no tempo igual ao utilizado para a totalidade das questões. Agradecer a presença dos seus deputados, agradecer a presença do professor Marco Capitão Ferreira e da doutora Catarina Nunes e a vossa disponibilidade para aqui estarem presentes. E sem mais delongas, eu dava a palavra ao seu deputado António Filipe para apresentar o requerimento do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia. Senhores doutores, muito obrigado pela vossa presença aqui. Eu ia muito rapidamente explicar as razões do nosso interesse em ter esta reunião. Em primeiro lugar, nós há uns anos atrás, esta comissão debruçava-se muito sobre a OGMA, que ela pertencia ao Estado, tinha uma ligação muito forte à Força Aérea, e depois da venda da maior parte do capital da OGMA à Embraer, deixou de ser assim. Portanto, o Estado passou a ter uma participação minoritária e a OGMA perdeu grande parte do interesse que tinha para a Força Aérea Portuguesa, depois se viu obrigada a encontrar outras alternativas, designadamente para a manutenção das suas aeronaves. Em todo o caso, o Estado manteve uma participação relevante e nós entendemos que a relevância dessa participação leva a que continuar a haver uma atenção da nossa parte relativamente à OGMA, e essa é a primeira questão: como é que vêem o interesse da OGMA para o Estado português e particularmente para a Força Aérea. Portanto, o interesse da OGMA enquanto empresa que continua a ser uma empresa relevante para a indústria nacional, e também do ponto de vista concreto do interesse que a Força Aérea pode continuar a ter relativamente à OGMA. Segunda questão. O Estado estava representado na OGMA através do Dr. Júlio Castro Caldas, tinha sido Ministro da Defesa, e do General Luís Araújo. O Dr. Castro Caldas faleceu, não chegou a ser substituído, e o General Luís Araújo saiu e deu uma entrevista em que saía magoado e preocupado relativamente ao OGMA, e portanto eu pergunto se qual é a informação que dispõem, dado que vão assumir esse papel, que informação é que dispõem relativamente à situação da OGMA e como é que vem a vossa participação enquanto representantes do Estado nesta empresa. Terceira questão, nós sabemos que a Embraer, que é o principal acionista da OGMA, vive uma situação conturbada, não propriamente cá, mas no seu país materno, no Brasil, dado que a Embraer foi adquirida pela Boeing, ou estaria em vias de ser adquirida pela Boeing. Havia uma situação muito conturbada relativamente à situação da Embraer, e gostaria de saber se que informação é que tenha sobre isso que consequências é que a turbulência que vive a Embraer se pode refletir na Embraer em Portugal, tendo em conta que se trata de uma empresa de grande importância. Depois, última questão, houve um incidente com um avião da Astana que saiu da alverca e teve que fazer uma aterragem de emergência em Beja, e os relatórios que foram publicados, que vieram a público relativamente a esse incidente, imputam graves responsabilidades à OGMA naquilo que aconteceu. Gostaria de saber se têm conhecimento pormenorizado disso e como é que veem esse problema, e se acham que isso pode pôr em causa, de facto, a forma como a OGMA é vista no mercado a que se dirige. Portanto, estas são basicamente as questões que gostaríamos de ver abordadas, agradecendo naturalmente a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem fala? Peço desculpa. É o senhor professor Mário Capitão Ferreira que fala primeiro. Então, tem a palavra, se faz favor, senhor professor.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer ao senhor presidente da Comissão de Defesa, aos senhores deputados, esta oportunidade de trocar algumas informações e impressões sobre estas matérias. É com muito gosto que cá volto, estive cá há pouco mais de um ano, julgo eu, no âmbito de um outro assunto. Quanto ao que nos traz aqui hoje, eu também gostava previamente de dizer que há alguma informação, dada a natureza pública desta audição, que não nos será possível aprofundar e, portanto, tentaremos ser o mais completos possível dentro dessa limitação que tem a ver com precisamente, digamos assim, a OGMA. E eu vou afastar-me para já dos tópicos que tinha preparado e responder diretamente, primeiro que tudo, primeiro que nada, ao Sr. Deputado, nos pontos que suscitou, e depois gostaria também de transmitir mais alguma informação sobre a empresa. É verdade, a OGMA foi privatizada em 2004, em 65% do seu capital. O ano de 2019 marcou os 15 anos da privatização da OGMA. O interesse da OGMA para o Estado e para a Força Aérea é tão grande quanto sempre foi, se não mesmo maior. A OGMA continua, obviamente, a ser um instrumento importantíssimo para a manutenção das aeronaves da Força Aérea e é uma peça fundamental numa área de atividade que cada vez mais vai sendo vista em conjunto, que entre a aeronáutica, o espaço e a defesa existem muitas comunalidades. E a OGMA é, obviamente, uma das grandes âncoras da posição nacional nesta matéria. E, portanto, eu diria que o interesse da OGMA e o interesse da participação do Estado na OGMA continua tão válido quanto sempre foi para a Força Aérea Portuguesa e talvez mais relevante do que nunca do ponto de vista do interesse nacional como um todo, tendo em conta que a OGMA é uma grande empresa que vai ancorar, e enfim, talvez este seja um dado menos evidente para a maior parte das pessoas, mesmo aquelas, e eu julgo que os senhores deputados, alguns dos senhores deputados visitaram recentemente a OGMA, mas para lá da OGMA e por trás da OGMA há centenas de PMEs que são fornecedoras de bens e serviços à OGMA, e portanto ela tem um papel importantíssimo, não só na dinâmica da economia local, mas mesmo na dinâmica da economia nacional, ao ancorar um cluster aeronáutico que se vem afirmando crescentemente como gerador de três coisas de que o país precisa muito: capacidade de inovação, capacidade de exportação e capacidade de gerar emprego qualificado. Acho que não... Na minha lista de desejos para a economia portuguesa, estes três estão lá em cima, de certeza, e a OGMA tem um papel absolutamente fundamental aqui. Quanto à questão sobre, concretamente, e não deixando de lhe dar resposta, eu não conheço e não posso pronunciar sobre o estado de alma do general Luís Araújo, apesar de nos conhecermos há mais de uma década. Não faço a menor ideia e não me vou pronunciar sobre essa matéria. O que lhe posso dizer é que o futuro da OGMA e o futuro da economia de defesa, que aliás acaba de conhecer um processo de reestruturação profunda e que neste momento está completamente já reorganizada e em condições de... e eu já vou passar aqui a palavra à doutora Catarina Nunes, em condições de responder aos desafios que aí vêm para o país. Quanto à situação da Embraer Boeing, vamos lá ver, Embraer em Portugal eu não posso pronunciar. A OGMA é uma empresa separada da Embraer em Portugal e, portanto, eu sei disso, o mesmo que qualquer pessoa que lê jornais sabe. Quanto à OGMA, devo dizer que sempre esteve previsto a OGMA continuar com a Embraer, mesmo que a operação com a Boeing se concretizasse. E, portanto, para a OGMA é invariável a situação que esteja a decorrer em termos da fusão com a Boeing, se acontece, se não acontece, se o divórcio é amigável, se não é amigável, para a OGMA não fará diferença, a não ser nisto, Sr. Deputado. A centralidade da OGMA também para a estratégia da Embraer é manifestamente reforçada neste momento em relação ao que foi no passado. Ou seja, fruto de uma parceria que tem corrido bem, fruto da confiança que está criada entre os dois países, a Embraer tem a OGMA como uma prioridade da Embraer a nível mundial, em termos de desenvolvimento de negócio. E espero que em breve, nos próximos meses e anos, possamos provar que essa centralidade se traduz em mais do que aquilo que a OGMA já tem dado ao país. Mais faturação, mais exportações e mais criação de emprego qualificado. O crescimento da empresa é um desiderato da Embraer e é também, obviamente, um desiderato nacional e, portanto, a participação do Estado continua a justificar-se desse ponto de vista e quanto ao acidente da Air Astana. O relatório é público e, portanto, eu posso pronunciar-me pelo menos na parte em que o relatório é público. Estava de chamar a atenção para três coisas. O relatório não assaca responsabilidades à OGMA, assaca responsabilidades a uma série de atores no processo. Na aeronáutica, nunca alguma coisa corre mal só porque uma pessoa ou uma entidade falhou. A forma como são concebidos os sistemas da aviação implicam sempre mais do que uma pessoa e mais do que um checkpoint, chamemos assim, a falhar para uma situação destas poder ocorrer. E, portanto, o relatório, que é público e que qualquer pessoa pode ler, identifica uma série de responsabilidades quanto às da OGMA e se pode pôr em causa, foram as palavras do Sr. Deputado, se pode pôr em causa. A resposta é não, não pode e não põe. A verdade é que a OGMA continua a merecer a confiança das entidades que regulam o exercício da sua atividade de manutenção, nomeadamente a Autoridade Nacional de Aviação Civil. A OGMA retém a sua credenciação. Houve, obviamente, e houve muito antes do relatório ser publicado, como é evidente nestes processos, a OGMA lançou também um procedimento interno de averiguação do que se tinha passado e, portanto, as lições aprendidas estão implementadas, a ANAC já validou essa implementação e o que temos visto e a informação que temos da OGMA neste momento e da gestão executiva da OGMA é que, do ponto de vista dos clientes, melhor que ninguém podem falar sobre se mantém a confiança ou não, a verdade é que a OGMA não tem tido nenhuma dificuldade em, para lá das resultantes agora da crise geral da aviação, não confundir umas com as outras, não tem tido não tem sentido da parte dos seus clientes nenhuma particular problemática em relação a este assunto. E, portanto, avançando talvez só um nadinho a mais, dizer que a OGMA faz parte da economia da defesa. A economia da defesa tem uma centralidade cada vez maior. Como este choque económico que estamos a viver decorrente da situação de saúde pública prova, este é um mercado com alguma resiliência à crise e, portanto, uma área onde o país claramente deve reforçar a sua aposta. Eu já falei demais, isto de ser académico de formação, peço imensa desculpa à doutora Catarina Nunes. Talvez pudesse ajudar-me algum enquadramento, como é que isto depois joga com outra questão da política europeia nesta matéria?
Eu se calhar fazia-lhe uma sugestão. Pegávamos naquele minuto que tem ali mais alguma tolerância e juntávamo-lo à próxima resposta, okay. Porque as questões, no fundo, acabarão por... Eu acho que surgirá a oportunidade e se calhar fazíamos uma resposta mais longa na próxima, porque agora um minuto não lhe vai dar para dizer nada.
Eu peço imensa desculpa, mas muito obrigado por essa sugestão.
Eu penso que a generalidade das questões foi, foi respondida. Não sei se o senhor António Filipe está satisfeito ou não, mas isso se verá na segunda oportunidade que o senhor deputado António Filipe terá para falar. Senhora deputada Lara Martinho, do Partido Socialista, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ter que baixar aqui um pouco. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Marco Capitão Ferrari e a Dra. Catarina Nunes. Eu agradeço também a presença aqui, esta primeira, que é a primeira presença enquanto representantes do Estado na administração da OGMA através da IDD Portugal Defense. Tenho a certeza que não será a última, mas gostaria de saudá-los e dar-lhes as boas-vindas aqui à Assembleia. Esta audição decorre e ocorre no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à semelhança, aliás, do que aconteceu também ontem, agora, com o objetivo desta comissão poder avaliar as condições em que se processa a intervenção do Estado no OGMA. E, como sabemos, a IDD Portugal Defense S.A. passou a ser detentora das participações do Estado no sector da defesa, designadamente da OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. e da Arsenal do Alfeite, entre outras, tendo como missão primária a execução das políticas setoriais de defesa no âmbito do desenvolvimento do sector da economia de defesa nacional. E julgo que é de amplo consenso a nível desta comissão que a OGMA é uma importante empresa nacional no sector da aeronáutica, está presente no mercado das aeroestruturas há mais de 30 anos, onde desenvolve um trabalho de grande competência técnica na prestação de serviços de manutenção, reparação e revisão de aeronaves, com grande experiência no setor específico da aviação de defesa. O desenvolvimento e reforço da atividade desta indústria é, por isso, fundamental no quadro de fomento das indústrias de defesa nacional e da economia nacional, setor que foi recentemente alvo de uma reestruturação promovida em conjunto pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério das Finanças, onde se procedeu à consolidação da gestão das participações do Estado no sector da defesa, com um ênfase muito forte na dimensão da internacionalização da economia do setor, acompanhando também assim a tendência europeia nesta matéria. Este é um setor em crescimento, cujo desenvolvimento tem sido uma aposta forte do Governo e cujo volume de negócios representa hoje aproximadamente 3% do PIB, com forte potencial de crescimento ao nível das exportações e da geração de riqueza e emprego qualificado. E aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode esperar é que, fundamentalmente, a OGMA, enquanto indústria relevante no setor aeronáutico da defesa, possa contribuir de forma determinada para esse desígnio, e é isso que esperamos que a representação do Estado no Conselho de Administração possa potenciar, pugnando simultaneamente pelo reforço do desenvolvimento da inovação, da geração do emprego qualificado e da sua capacidade de exportação, que o Sr. Administrador também já aqui nos transmitiu. Assim sendo, e aproveitando a vossa presença aqui hoje, aquilo que nós não poderíamos deixar de colocar algumas questões, e elas vão essencialmente em dois sentidos. Em primeiro lugar, no sentido de podermos compreender melhor, com mais detalhe, como serão processados ou operacionalizados objetivos estratégicos definidos pelo Estado enquanto detentor de uma participação da OGMA, e em segundo lugar, no sentido de perceber também o que representa esta recente reestruturação no sector da economia de defesa para a própria IDD Portugal Defense. Ou seja, que visão tem a IDD e o Estado relativamente ao desenvolvimento da atividade empresarial e industrial da OGMA e como o fomento da atividade desta empresa poderá beneficiar dos novos instrumentos europeus de financiamento, nomeadamente da cooperação estruturada permanente, do Fundo Europeu de Defesa ou da Agência Europeia de Defesa, o que representa efetivamente este desígnio da internacionalização da indústria da defesa, nomeadamente da OGMA, e que impacto económico concreto prevê que possa vir a ter. Do ponto de vista também da reestruturação da IDD, eu perguntava em que é que ela difere, portanto, este novo modelo estratégico relativamente ao anterior, e quais são os objetivos prioritários a concretizar a médio prazo e que impacto económico concreto pode vir a ter esta reestruturação do sector da defesa. Questionava ainda qual será a relação estratégica a desenvolver entre a IDD e a Arsenal do Alfeite, cujo Conselho de Administração também foi recentemente renovado no âmbito desta reforma global no sector da economia de defesa. E mesmo para finalizar, questionava também se no âmbito das suas autónomas, eu tenho sempre questionar sobre as regiões autónomas, se elas estão também no horizonte de atuação da IDD e se sim, de que forma é que se consubstancia. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Lara Martinho. Quer iniciar a doutora Catarina Nunes?
Para não mover o
mesmo. Se calhar é mais prudente.
Exatamente.
E se quiser agora, uso 6 minutos em vez de 5, eu em vez de bater aqui aos 5, aos 4, vou bater aqui aos 5, está bem? Então, faz favor, senhora doutora, tem a palavra.
Muito bom dia, senhores deputados. Muito obrigada pelas questões. Eu vou tentar estar atento ao relógio para não falhar. No que diz respeito ao envolvimento da OGMA no âmbito da economia de defesa, começaria por aí, e diria que a nossa preocupação primeira é, de facto, potenciar as diferentes empresas do universo da defesa em articulação e criar sinergias entre elas para podermos potenciar cada uma das suas valências e das suas características muito, muito especificamente no que diz respeito aos recursos humanos que nós temos nas Forças Armadas, que são altamente qualificados, e por outro lado, as infraestruturas e a tecnologia de que as Forças Armadas dispõem e que muitas vezes não é valorizada da melhor forma. Portanto, nós temos duas características na defesa, que são os recursos humanos qualificados e as infraestruturas e tecnologias ao nosso dispor para pôr ao serviço das diferentes empresas do universo da defesa. Mas, por outro lado, nós temos a base tecnológica industrial. Temos a base tecnológica industrial que pode beneficiar destas valências das empresas da defesa e, por outro lado, podem potenciar também as mesmas. Por outro lado, e em cascata, nós vamos ter um impacto muito significativo na economia nacional. E todos nós que aqui estamos, é esse o nosso objetivo, que a economia nacional, de facto, seja resiliente, e então ainda mais nesta altura, com a participação da economia de defesa neste âmbito. Nós temos a noção da importância das Forças Armadas, dos serviços prestados da OGMA para as Forças Armadas no âmbito da defesa, são cerca de 5%, o que é muito significativo, vai variando de ano para ano, mas é muito significativo, e nós, obviamente, como gestores, temos a enorme preocupação de facto potenciar todo este trabalho junto ao OGMA para podermos, como disse há pouco, potenciar as empresas, a BTID e a economia nacional. Obviamente que tudo isto vai ter que estar integrado em projetos que temos um desafio único que nunca nos tinha sido proposto pela Comissão Europeia, de ter a Comissão Estruturada Permanente e poder estrategicamente, aliando as necessidades das Forças Armadas, as lacunas existentes e identificadas pelas Forças Armadas, e ao mesmo tempo pedir à nossa indústria para participar na produção de bens e serviços correspondente às nossas necessidades e às necessidades dos nossos parceiros. Nós conseguimos, o ano passado, propor dois projetos que somos líderes neste âmbito. Temos um conjunto de outros projetos em que somos participantes, e também temos um outro número bastante significativo dos quais somos observadores apenas e que, de alguma forma, podemos acompanhar também. Isto levar-nos a, e porque esse é um objetivo também europeu, é poder aproveitar o Fundo Europeu de Defesa, que também virá, e que nós ainda não temos a certeza do montante que será disponível, estará disponível, mas obviamente teremos a enorme preocupação de fazer com que as indústrias da base tecnológica industrial e as indústrias participadas da defesa possam ir a este fundo e, de facto, conseguir retirar dele o maior potencial possível, nomeadamente no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, que é uma linha que nós queremos introduzir neste novo desafio. Não a investigação e desenvolvimento do CUR, mas fazer a ligação entre investigação e desenvolvimento, centros de investigação, em concreto, empresas, universidades e forças armadas. Ou seja, fazer um alinhamento entre as necessidades que existem efetivamente e aquilo que é aquilo que está a ser investigado, portanto, de investigação e desenvolvimento. Nós queremos potenciar esta linha muito concretamente, para além daquilo que é a promoção, obviamente, das empresas que estão na base tecnológica industrial, em que nós queremos revisitar e alargar, que nada que seja estanque, mas dinâmico, para além de outras ações que nós vamos desenvolver, mas estas diria eu que as estão das participadas, sim, mas muito aliada à investigação e desenvolvimento, à promoção e ao desenvolvimento das diferentes empresas da base
Pode
tecnológica
concluir, favor,
industrial.
Doutora,
e passo a palavra.
Agora passa-me a mim. Está bem.
Peço
então,
desculpa.
Não faz mal. Tem com certeza a oportunidade. Sr. Deputado Carlos Reis, é o Sr. Deputado que vai falar para o PSD? Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e naturalmente os nossos convidados de hoje, o professor Marco Capitão Ferreira, cumprimentar também a doutora Catarina Nunes e estender o cumprimento também ao PCP que, através do seu requerimento, fez possível esta audição. Nós acompanhamos o voto favorável desse requerimento, não só por uma questão de princípio, entendemos que este tipo de audições são sempre importantes para trazer informação a esta Comissão, mas porque é uma situação também que nos preocupa e associamos a nossa preocupação, o PSD, também à do PCP e a de toda a Comissão. Esta preocupação é naturalmente maior quando este tipo de temas é tratado na imprensa e portanto, é algo que também não devem... Os investidores também não devem gostar e que, portanto, prejudica a imagem do Estado, mas, sobretudo, prejudica a estabilidade que é necessária para pôr a tal economia de defesa que o professor falou, com essa posição resiliente que nós bem precisamos agora com o impacto também da pandemia na economia. Em nosso entendimento, estar... há aqui um padrão que nos preocupa. Estar a alterar a estratégia a meio dos mandatos e com isso substituir protagonistas e elementos da administração cria-nos alguma preocupação, tanto mais que, e disse-o ontem aqui com os ex-administradores do Arsenal do Alfeite, tanto mais que entendemos que as pessoas em causa são capazes de colocar outra estratégia que sirva ao Estado, que não aquela que inicialmente poderia estar até em cima da mesa. Portanto, a nossa preocupação é sempre a de servir Portugal e entendemos que estas alterações de estratégia, se acompanharem também com a substituição de elementos das administrações, pode não ser só uma alteração de estratégia e ser até apenas uma alteração de protagonistas, e isso preocupa-nos. Portanto, a nossa primeira questão, que já foi aqui abordada pela doutora Catarina Nunes na parte financeira, mas inicialmente também pelo professor, é de qual é a estratégia para a OGMA e qual é a estratégia das economias de defesa. O professor é uma pessoa muito experimentada nesta área, que tem uma visão ampla, está há muito tempo ligado a esta área, vem de um processo difícil de liquidação da Impordef e, portanto, aquilo que nós queríamos perceber aqui é qual é a estratégia macro para o nosso país, porque só nos interessa ter posicionamento nestas, ter posição acionista nestas empresas, se elas também servirem à nossa economia. Com certeza que não somos líricos e não pensamos que Portugal agora vai ser autossuficiente, porque não é quase em nada. Mas ter uma estratégia que sirva as nossas indústrias, que sirva às nossas empresas e que sirva às nossas forças armadas é, para nós, fundamental. Senão andamos só aqui a mudar de administrações, a pagar indemnizações e não focados naquilo que é o nosso, aquilo que deve ser o foco. Outra questão que também é padrão e que já ontem abordei na audição com o Arsenal do Alfeite é de que alterou-se, portanto, substituiu-se os administradores no Arsenal do Alfeite, mas ninguém indicado, portanto, ninguém com carreira na Marinha está nessa administração. Neste caso, também perdemos alguém ligado à Força Aérea. Portanto, queria perguntar, sobretudo ao professor Marco Capitão Ferreira, se entende que é uma desvantagem não ter ninguém nessa área na administração, porque esta ligação, tanto do Arsenal do Alfeite com a Marinha como da OGMA com a Força Aérea, para nós parece-nos fundamental. Bem sei que não pode, e já o referiu, estender-se tanto quanto desejaríamos em algumas questões, mas eu vou insistir na questão da Embraer, primeiro porque é o maior acionista e, portanto, não poderíamos passar esta audição sem falar sobre isso. Mas depois, porque o projeto do KC-390 é estrutural, é muito importante, faz parte também da Lei de Programação Militar, e nós temos muita preocupação em relação às notícias que já aqui o Dr. António Filipe também abordou, e que podem perigar a entrega dos... uma situação financeira de um principal acionista de uma empresa deste género pode obstaculizar a entrega dos KC-390, embora ela esteja prevista não para agora, mas para, salvo erro, 2023 e depois um por ano até 2027. Sr. Presidente, eu penso que para já era isto, mas também já esgotei o meu tempo. Muito obrigado.
Mas não foi por muito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se faz favor, Tomar de Campidão Ferreira, tem a palavra.
Bom, eu vou tentar dar resposta a muita coisa, mas prometo tentar dar resposta. Enfim, esta é uma audição sobre a OGMA, mas foi trazida à colação e eu não me furtarei ao facto de que neste momento a IDD Portugal Defense é a holding do Estado e, portanto, nós somos administradores da OGMA, mas também da holding, e, portanto, não vou usar um argumento formal, apesar da minha formação de base ser jurista. Vamos a isso. Também não gosto de preferência... Pessoalmente não gosto de ter estes temas tratados na imprensa, até porque normalmente há alguma falta de informação. Nós também sentimos a nossa responsabilidade desse lado e uma das áreas de atividade que pretendemos reforçar é a disponibilização pública de informação sobre a economia da defesa, o que faz, onde está, e está, sim senhora, nos Açores, embora ainda não na Madeira, uma coisa que já temos falado, que nos falta a Madeira e as Berlengas, mas enfim, nos Açores estamos... através de uma empresa que é a Edisoft, que está com uma estação em Santa Maria, que está aliás em expansão neste momento, estão a concluir agora as obras de instalação de uma nova antena para recolha de informação de satélite, e portanto a economia de defesa já agora essa é mais... Enfim, eu sou suspeito, não é? Como o Sr. Deputado diz, já não é a minha primeira passagem por esta área, embora tenha estado 10 anos fora a descansar. Nós estamos no terreno, não é só nos Açores, a economia da defesa tem outra característica e olhando para a PETID, é uma conversa que temos tido muitas vezes, nós estamos pulverizados pelo país. Fala-se muito agora da necessidade de olhar ao interior, etc. A economia da defesa, isso já está feito, temos a semente, é só regá-la e cuidá-la. Estamos em quase todos os distritos do país. Como repito, a única área onde identificamos realmente que não temos uma presença de uma ou outra empresa ligada à economia de defesa é na Madeira, mas vamos olhar para esse assunto e tentar perceber porquê. Alterações a meio dos mandatos, Sr. Deputado, eu não me vou furtar também a essa pergunta, desde logo porque não lhe posso aceitar a premissa da pergunta. No caso da OGMA não havia mandatos, o mandato estava terminado desde dezembro. Por partes, na OGMA os mandatos estavam terminados desde dezembro. A opção do Estado por ter, por ter um determinado representante ou não ter um determinado representante ligado à Força Aérea, no caso da OGMA, flutuou ao longo dos anos. Eu não entendo pessoalmente que seja necessário que membros das Forças Armadas integrem os órgãos de administração da empresa para se conseguir uma boa articulação com as Forças Armadas. Aliás, ontem aqui o Sr. Almirante Garcia Belo, que enfim, procurou dar as suas explicações, que é uma coisa que eu compreendo e que é um direito que lhe assiste, mas também disse uma coisa que eu chamo, permite-me chamar a atenção para reflexão. Ele disse que todas as anteriores administrações da Arsenal integravam pelo menos um oficial superior da Marinha, mas também disse que todas as administrações saíram em ruptura com a Marinha. Portanto, se calhar não só não é garantia, como o próprio Sr. Almirante deixou aqui isso bem explícito. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, quer ao nível macro da holding da defesa, quer ao nível de cada uma das empresas individualmente, a ligação com as Forças Armadas é literalmente diária. Olha, ontem mesmo tivemos a ocasião de reunir com o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para começar já a articular aquilo que vai ser a atuação, nomeadamente na área da investigação e desenvolvimento, que a Dra. Catarina Nunes já explicou. Portanto, não acho imprescindível, não acho que se trata apenas de uma mudança de mandatos, mas aí eu gostaria de não me pronunciar grande coisa, porque juiz em causa própria, não. Há aqui uma estratégia diferente? Há. Bastará ler os estatutos da IDD, conforme ela foi reestruturada pelos Ministérios das Finanças e da Defesa, que já deram nota pública de quais são as prioridades estratégicas. E eu, ao contrário de outras pessoas, não preciso que me repitam duas vezes as coisas. As minhas orientações estratégicas são claras, estão nos estatutos da empresa, da holding, e estão nas e públicas, aliás, como devem ser. Até para podermos dar conta depois de como é que foi a execução do que nos propusemos fazer. Embraer KC-390... 45 minutos, já estou um nadinho fora, peço alguma tolerância, porque este assunto realmente é importante. Sim, para dizer, mas não tenho nenhuma indicação de atrasos quanto ao KC-390. Tive, aliás, o privilégio de ver o início de construção do primeiro, que é destinado a Portugal em 2023, dentro daquilo que era a programação originária do contrato. Mas a gestão do contrato do KC-390 não compete à IDD e, portanto, eu mais do que isto não lhe sei dizer, nem devo dizer. E com isto concluo.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes. Também cumprimentar o Dr. Marco Capitão Ferreira e a Dra. Catarina Nunes. Naturalmente, iremos falar também do KC-390. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, tomou conhecimento destas alterações das administrações, que temos estado aqui a falar, por parte do Ministério da Defesa, da sua substituição, tivemos no Arsenal do Alfeite, na Plataforma das Indústrias de Defesa e, naturalmente, a representação também nas OGMA, as alterações. E quando algumas administrações são demitidas, que ouvimos aqui ontem, embora aqui talvez não seja o caso, mas isso também nos preocupa, não é? E também o facto de aparecer na comunicação social expressões como portas giratórias entre o governo e estas novas empresas, os novos donos disto tudo, com onde não estão presentes militares, bom, isso naturalmente cria-se algum ruído e naturalmente alguma preocupação, e naturalmente os senhores também não gostarão que isso apareça na praça pública. Relativamente à OGMA, como se sabe também, é detida pela Embraer em 65%, o Estado tem 35%, a mão de obra, de facto, é uma mão de obra altamente especializada, nós sabemos disso e a reconhecemos. Tem em mãos diversos projetos, sem dúvida, como a questão dos KC-390, que aqui já se falou, dos 5 aviões, KC-390, e parece também um projeto bem importante, que é a modernização dos caças F-16 que foram vendidos à Roménia, num montante de 130 milhões, os KC-390 são mais de 820 milhões. O Governo, segundo vem na comunicação social, da parte do Ministério da Defesa e do Ministério das Finanças, indica algumas razões, alguma justificação para estas alterações das administrações. Naturalmente, nomeadamente, assegurar a qualidade e o controle da despesa pública, consolidar o papel do Estado na gestão das participações públicas das indústrias de defesa e facilitar a internalização dessas mesmas indústrias e até acelerar a execução da LPM, da Lei de Programação Militar, assim como outros projetos de investimentos e exportações nessas indústrias de defesa. Na opinião do Bloco de Esquerda, a reestruturação do setor da defesa, das indústrias de defesa, não tem corrido nada bem desde 2009. Então, ontem tivemos aqui, via à baila, a questão do arsenal, do alfeite, tem havido uma degradação progressiva do arsenal, uma empresa estratégica, ao longo dos anos. Em 2012 tivemos a privatização, foi uma concessão de uma empresa também estratégica, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, que foi entregue ao STC, e até, quanto a nós, no ano passado, verificamos que, enfim, com o governo anterior, que prosseguiu também com este, a liquidação da Empordef, que na nossa opinião talvez não fosse necessário, até porque apresentava um lucro de 13 milhões de euros. E sabemos o que correu na comunicação social, naturalmente, sobre situações envolvendo a Empordef, há uns anos atrás, os Estaleiros de Viana do Castelo, o anterior presidente da Comissão Liquidatária da Empordef falou em alta corrupção, nós quisemos que fosse aprovado do Bloco de Esquerda, portanto, um projeto para uma auditoria forense, mas os partidos PS, PS e CDS não quiseram, enfim, passamos à frente e isso são contas do outro Rosário, embora tudo isto está envolvido na panorâmica do primo da defesa. As questões que gostaria aqui de colocar é se a questão do novo projeto que esta administração tem para a plataforma das indústrias de defesa, como aqui se falou, e para a OGMA, se poderá elencar esse novo projeto em traços gerais, em linhas mestras, não é? Por outro lado, se poderão também aqui nos dizer, também em traços gerais, quais as principais diferenças entre estes novos projetos que têm em mão e os projetos que vêm da administração cessante. Também um comunicado emitido pelo Gabinete do Ministério da Defesa referi que o Dr. Marco Capitão Ferreira, como Presidente da Nova Holding, que aqui também já referiu, assessora da Empordef, teria como missão executar políticas setoriais de defesa. Pelo menos foi o que vi. Se poderia concretizar um pouco mais esta questão. Já agora, penso que confirma, já foi administrador da Empordef entre 2008 e 2011, não é? Também já o referiu. Já agora, já que também passou, e penso que foi o Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef, já agora que estamos a falar no assunto, e que agora passa para a nova IDD, se, já que está aqui, se justificava efetivamente a liquidação da Empordef na altura.
Sr. Deputado.
Já agora, só uma pergunta para a doutora Catarina Nunes. Também sabemos que tem sido a coordenadora de um gabinete de acompanhamento de novas políticas de defesa da União Europeia, incluindo projetos no âmbito da PESCO. Se poderia um pouco concretizar estes projetos. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Professor, quem é que quer falar primeiro? Espera aí só um bocadinho que eu tenho que me afinar.
Com certeza.
Espera aí que aquilo tem uma... Acho que eu sou daltónico e estou vermelho e verde. Faz favor, tem a palavra.
Bom, Sr. Deputado, eu vou tentar organizar-me na resposta à sua questão. Não, o ruído não ajuda nesta área. E também não ajudam outras coisas. Eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Primeiro, quando efetivamente eu presidi a Comissão Liquidatária da Empordef, a última, a que efetivamente liquidou a Empordef, porque a Empordef estava para liquidação desde 2014, e se há coisa que não se pode fazer a uma empresa ou a uma organização é anunciar que ela vai deixar de existir e depois deixá-la, digamos assim, no purgatório empresarial, e é impossível coordenar as participações do Estado no setor da defesa, é impossível interagir com os parceiros privados, é impossível puxar pela economia de defesa a partir de um centro que está no purgatório desde 2014. E, portanto, foi com grande sentido de responsabilidade, e recordo que vim a este Parlamento colocar-me à disposição dos senhores deputados, e, portanto, não compreendo a referência. Eu disse na altura, qualquer questão que tivessem estava disponível, sempre estive, sempre estou, aqui estou, e se precisarem que eu volte, tenho todo o gosto. Não, a Empordef não dava lucro de 13 milhões de euros, coisa nenhuma, a Empordef tinha 13 milhões de euros em caixa, o que é completamente diferente. Ela não gerava anualmente 13 milhões de euros, aliás, ela não gerava anualmente praticamente nada, a não ser o dividendo que vinha da OGMA, e pouco mais. Se eu concordo com a decisão de liquidar a Empordef, se me pergunta como Presidente da Comissão Liquidatária, se não concordasse, não tinha aceito ser Presidente da Comissão Liquidatária. Eu não aceito missões com as quais não me identifico. E já agora aproveito para dizer, en passant, que gestores que estão disponíveis para gerir qualquer que seja a missão não são o meu tipo de gestor, no sentido em que, se eu não me identifico, não faço. A liquidação da Empordef era um passo necessário. Nós temos hoje tudo o que a Empordef nos poderia ter dado, menos os problemas que a Empordef tinha. A nova holding é uma holding que, em relação à anterior, tem uma estrutura muito mais limpa, não perdemos o controle sobre nenhuma das participações relevantes para a economia da defesa, e estamos em perfeitíssimas condições de cumprir muito mais até do que aquilo que existia. Quanto a acelerar a execução da LPM, e ligando também aqui ao KC-390, é uma das áreas de combate à atual crise económica. A Alemanha vai fazê-lo, a Associação Privada do Setor Aeronáutico, Espaço e Defesa é isto que nos pede. Porquê? Porque é contracíclico em relação ao resto, e, portanto, é mais importante neste momento do que nunca. E eu vejo, aliás, com reservas que, e por isso mesmo também é uma das prioridades dadas à EDD, é promover a aceleração da execução da LPM. Não só precisamos dela no ritmo que estava, e isto aplica-se obviamente ao KC, que já agora são pormenor, não são só 5 aviões, são 5 aviões e um simulador de grande evolução tecnológica, e parte do KC-390 é fabricado em Portugal, e não são só os que são para Portugal. Há partes do KC fabricadas em Portugal, fabricadas algumas na OGMA, outras nas fábricas da Embraer em Évora. Há engenharia portuguesa no KC-390, e não é só para os que Portugal vai comprar, é para todos. Há 500 mil de horas de engenharia portuguesa no projeto do KC-390, e nós precisamos de mais projetos destes, e não menos, seguramente. Quanto aos desideratos políticos, terá que perguntar aos decisores políticos. A mim cabe-me receber mandatos e executá-los, se me sentirem em condições de o fazer. Quanto ao arsenal do Alfeite, eu vou abusar do facto de que efetivamente eu já passei por este setor há 10 anos atrás, voltei à minha carreira académica e aceitei agora este desafio novamente para lhe dizer que a Arsenal é uma preocupação permanente e diária neste momento. Eu não aceito a premissa da pergunta, conforme me fez, mas digo-lhe o seguinte. Eu preciso que a Arsenal sirva à Marinha, coisa que ela não pode deixar de fazer, mas preciso que a Arsenal também, ao mesmo tempo, sirva o país e a economia do país. E ela tem que ser capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tal como a OGMA, aliás, faz. Serve simultaneamente a Força Aérea e a Economia Nacional. A OGMA não é só reparação. A OGMA fabrica componentes, a OGMA faz engenharia, a OGMA tem uma série de ramos de atividades e o país precisa que o Arsenal, sem descurar nunca as necessidades da Marinha, desempenhe também esse papel e que se assuma como a grande empresa que é no país.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, se quiser voltar a usar dela.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não, em relação à OGMA, enfim, não tenho as questões estão referidas, mas veio aqui a talho, foi-se o Arsenal. Eu não querendo abusar da ordem, da ordem de trabalhos, nós ontem fizemos aqui uma reunião sobre o Arsenal, que já foi muito referida nesta reunião, e só por isso é que eu falo disso. E ficámos a perceber que há uma passagem de testemunho no Arsenal, ou seja, houve uma administração que cessou, há uma outra que uma posse, não é? E o que nos foi dito ontem, e não nos foi dito mais do que isso, é que se trata de que há uma nova visão para o Arsenal. Mas ontem, não, obviamente, e razões compreensíveis, nós não ficámos a perceber qual é essa nova visão, ou seja, qual é a mudança de fundo que se pretende operar no Arsenal. E talvez seja hoje uma oportunidade, embora temos sucintos, de procurar perceber isso, o que é que estava mal e o que é que tem que mudar no Arsenal para corresponder à nova visão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Qual dos dois é que deseja dar?
Vai-me calhar a mim novamente.
Então, Dr. Marco Capitão Ferreira, se faz favor.
Sr. Deputado, o que é que vai mudar? Eu espero que mude aquilo que leva o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda a falar em continuada degradação da situação da empresa. A empresa tem uma nova equipa de gestão, que foi aprovada pela CRESAP, como são todas, que tem um conjunto de competências e de pessoas com um currículo que eu pessoalmente acho que é indiscutível quanto à gestão de um estaleiro moderno. Um arsenal moderno e forte serve melhor a Marinha, não pior a Marinha, e serve melhor o país e não serve pior o país. Concretamente, olha, algumas coisas que o PCP e que outros partidos políticos ao longo dos anos, eu acompanho sempre os trabalhos desta comissão, mesmo quando estou na academia, ficou-me esse hábito. Uma das coisas é a chamada escola do Arsenal, que a nova administração tem como linha de mandato, e aqui na qualidade de presidente da IDD e, portanto, holding que dá essas orientações, de estudar. Não basta dizer a escola nos modos em que ela existia não é possível e conformarmos com isso, porque se a escola nos modos em que ela não era possível, em que ela existia, já não é possível, em que modos é que é? Tragam-nos os modos em que, porque o país e o Arsenal e a Marinha se calhar precisam que haja, não precisam se calhar da escola que havia nos anos 80, precisam da escola do século 21. Não basta olharmos e dizermos, isto já não funciona, já não conseguimos pôr a funcionar como era há 20 anos atrás. E, portanto, essa é uma das áreas onde eu espero, muito rapidamente, que a nova administração passe para lá das restrições e para as soluções. Porque não basta fazer uma longa lista das restrições e das impossibilidades e depois sentarmos a olhar para elas. O estatuto da Arsenal como empresa confere-lhe alguma flexibilidade, não tanta quanto gostaríamos, e eu aproveito também para dizer que é óbvio que o estatuto de entidade pública reclassificada, que aliás é uma decisão desta Assembleia na Lei de Enquadramento Orçamental, tem as suas restrições, tem. Transforma as empresas públicas em direções gerais? Não. E não nos devemos comportar como tal só porque somos entidade pública reclassificada. Aliás, a generalidade das empresas públicas hoje é uma entidade pública reclassificada. E se fosse verdade que é impossível fazer seja o que for, porque se é entidade pública reclassificada, seguramente que os presidentes de outras empresas públicas não deixariam de o dizer. Tem os seus desafios, mas a gestão existe para responder aos desafios e não para se conformar às dificuldades. Portanto, a escola é uma área onde queremos fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa do século XXI, não vale a pena imaginar que vamos ter a escola como ela existia, vamos ter a escola que o Arsenal precisa, que a Marinha precisa e que o país precisa. E, acima de tudo, vamos ultrapassar esta coisa de achar que cada empresa tem que ter a sua escola. Nós somos muito a favor de envolver as empresas privadas, porque elas também precisam de quadros qualificados. E, portanto, se pudermos juntar as nossas necessidades de formação, melhor ainda. Se pudermos dinamizar um cluster naval de reparação e construção em Portugal, capacitando a indústria com quadros devidamente especializados para a área naval, pois com certeza que estaremos disponíveis para essas parcerias e julgo que os outros também estarão. Outra questão que é preciso muito rapidamente olhar ao Arsenal é que o Arsenal tem funcionado deficitariamente nos últimos anos do ponto de vista de recursos e tem apresentado resultados negativos. Só nos últimos 2 anos e meio o Arsenal acumulou qualquer coisa como 6 milhões de euros de prejuízo. E, portanto, essa situação também não é sustentável, nem do ponto de vista do Arsenal, nem do ponto de vista da Marinha, nem do ponto de vista dos acionistas da Arsenal do Alfeito, que somos todos nós, através do Estado. E, portanto, também queremos inverter esse curso, não nos conformamos com ele. E, para isso, teremos, efetivamente, que abrir o Arsenal e que contar com o Arsenal na dinâmica da economia de defesa. Portanto, um Arsenal que não descurando nunca a Marinha, isto não tira nada à Marinha, pelo contrário, acrescenta, é um Arsenal que, em vez de estar virado de frente para a base naval de Lisboa, com umas palas, está aberto ao mundo, está aberto a projetos de cooperação estruturada permanente, onde está aberto a cooperar com outras empresas, está aberto a vir a projetos de investigação e desenvolvimento, tudo áreas onde o Arsenal, infelizmente, nos últimos anos, tem pautado pela ausência. E temos que mudar isso. Temos neste momento...
Tem que concluir, senhor.
Temos neste momento em revisão o plano do Arsenal em dois planos muito rápidos. Uma até ao fim do ano, porque além dos prejuízos acumulados, temos medidas imediatas que é necessário tomar e um plano estratégico daí para a frente e terei todo o gosto, quando ele estiver pronto e aprovado, se os senhores deputados assim o entenderem, pedir à administração da Arsenal ou acompanhar-me com a administração da Arsenal e virmos aqui explicar o novo plano de investimentos.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Algum dos senhores deputados deseja colocar alguma questão adicional? Não vejo inscrição. Agradecendo a vossa disponibilidade para aqui vir e as respostas que nos trouxeram, damos por encerrada a audição. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado.
Nós retomamos à 1:00.